Raríssimas e raríssimos, boa tarde. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de março de 2021. E boa tarde, porque eu estou gravando excepcionalmente e depois do almoço. Normalmente o Radinho é gravado logo que depois do café da manhã, né? E aí vou fazer um pequeno parêntese aqui, isso é uma questão muito interessante. Eu comentei com vocês que eu estou fazendo um curso sobre cultural awareness, né? Sobre consciência cultural, inteligência cultural no MIT. E uma das questões muito interessantes quando a gente fala de cultura é a maneira como as culturas se relacionam com o tempo. Algumas culturas, elas têm o tempo cronológico. Por exemplo, eu poderia estar publicando o Radinho todo dia de manhã às 9 horas pontualmente, né? Ou eu poderia marcar uma videoconferência com vocês, ou o dia que a gente tiver Clubhouse, num certo dia às 2:30 da tarde. É perfeitamente possível, exceto, é lógico, se você estiver num país onde não é o tempo cronológico que é usado assim, né, de maneira universal, mas o tempo de eventos. Então, existem várias culturas, vocês já devem ter percebido essa diferença, é só circular um pouco pelo próprio Brasil, em que você se fala, a gente se vê amanhã, mas espera, amanhã quando? Ah, amanhã à noite. Ok, ou amanhã depois do almoço, né? Ou em alguns lugares amanhã depois da chuva. Então o que eu acabei de fazer aqui na questão do Radinho foi justamente me comportar como alguém de uma cultura onde o tempo é medido em eventos. Pois bem, amanhã foi um pouquinho mais atribulada, estou gravando agora, eu não queria deixar de gravar, porque várias ideias estavam na minha cabeça, e uma delas eu vou começar por uma que é muito fácil de entender por que que isso não me sai da cabeça, que é a questão do mal, mal com L, né? A questão do mal, a questão do mal. Porque quando a gente, né, abre ali o jornal, abre o G1, ou seja, o Estadão, ou seja, o que for, e vê um dignatário, alguém que foi eleito, né, jurando sobre a Constituição, o cara comentar sobre o aumento na taxa de suicídios gargalhando, você se pergunta... como é que você explica isso, né? Como é que você explica alguém que gargalha do aumento da taxa de suicídios, que é tão trágico, ou talvez mais trágico ainda do que a própria questão das mortes, porque a morte você não escolhe morrer de coronavírus, mas o suicídio é sinal de um desespero extremo, então isso deveria provocar algum tipo de comoção, e a pessoa, né, já completamente indiferente a 250 mil mortes, dá gargalhadas de suicídios. Então vem essa questão do mal. E curiosamente, hoje quando eu fui fazer algumas coisas domésticas aqui, eu percebi que eu não tinha terminado de escutar o podcast sobre o Maslow. Acho que era o The Forum. Eu dei o link para vocês, eu dou o link de novo. Vamos nos lembrar que todos os links estão lá no radinhodepilha.com. Quem recebe pelo WhatsApp também recebe os links. Quem recebe pelo Telegram também recebe os links. Quem acompanha no Spotify, eu acho que tem ali um preview mais ou menos dos links. Pois bem, eu vou dar esses links mais tarde. Mas eu tinha comentado com muito entusiasmo no episódio anterior dessa questão do Maslow. Todo mundo deve lembrar do Maslow em alguma aula de administração, em alguma palestra de algum guru que ganhou 30 pau para falar por uma hora, em que o cara bota lá aquela pirâmide de Maslow, né, da pirâmide das necessidades, e que tem lá das necessidades mais básicas, né, tipo fazer xixi, cocô, comer, sei lá, e aí no mais alto a sua autorrealização, e aí o cara faz uma brincadeira, se ele for de digital, com uma versão mais nova que inclui Wi-Fi. Pois bem, eu estava super ansioso quando eu gravei para compartilhar com vocês esse episódio, acho que quando foi ontem, anteontem, não me recordo bem, porque eu tenho absoluto horror essa questão do Maslow, porque eu sabia que isso não tinha fundamento, eu comentei com vocês, primeiro, a pirâmide não foi ele quem desenhou, né? Quem desenhou, obviamente, foi algum consultor, a gente já vai falar de consultoria, vai falar da McKinsey daqui a pouquinho, mas ele... não tinha formalizado dessa maneira. Eu comentei com vocês que o cara, na verdade, é um teórico, ele ficou filosofando, isso não tem nenhum fundamento, ele não foi a campo, isso é etnocêntrico. Agora, com esse curso do MIT, eu estou cheio dessas expressões. Etnocêntrico porque reflete, na verdade, a visão de um ocidental, provavelmente branco, né? Onde a coisa mais importante é você como indivíduo. Né? Então, tá bom, isso eu já tinha comentado, já tinha lavado a minha alma, mas faltou ouvir os últimos minutos finais, e eu ouvi agora de manhã. E a mediadora, ela faz duas perguntas interessantes. A primeira delas é sobre o impacto que... Né, foi uma pergunta só e foram duas respostas, né? Sejamos justos aqui. A pergunta é, qual é o impacto do Maslow hoje, além de apresentações e powerpoints, etc. e tal, palestras? Aí uma delas fala uma coisa que eu acho extremamente interessante, que ela falou, olha, o Maslow nunca se preocupou com a questão do mal. Quando você lê a filosofia do Maslow, que não é uma, aquilo não é psicologia, aquilo é filosofia, né? Parece que todos nós somos anjos, né? Você não consegue explicar, por exemplo, a maldade. Por que que, de repente, as pessoas se comportam mal? Por que que a gente precisa ter normas? Porque, né, se todo mundo está em busca do autoconhecimento, da onde vem a desgraceira toda? E, aparentemente, ele parece que ele fez algumas reflexões, ele deixou muita coisa, né, muitos diários, etc. e tal. Ele, sendo judeu, ele fez algumas reflexões, eu acho que ele era judeu, não tenho certeza, ele fez algumas reflexões sobre a questão do Holocausto, mas todas elas muito vagas. Eu acho que ele faz parte de uma geração que estava tão traumatizada com a Segunda Guerra que o cara queria pensar num mundo Disneylândia, entendeu? Então, uma das questões que fica ali é justamente essa questão do mal. Como é que você explica o mal? E eu já vou voltar para a questão do mal, mas antes que eu acabe esquecendo qual é a segunda é a seguinte. Ele acabou dando origem há uma tendência, um movimento que é bastante questionável, de que a única coisa que importa é a sua realização pessoal, né? E aí o que acontece é que antes dele, se você fosse para um psicólogo, é porque você realmente tinha algum problema e tinha até não era legal, né, você assumir que você ia no psicólogo, que significa que se você tinha algum tipo, você era doente, você estava com algum tipo de drama, você não conseguia resolver sozinho, tinha aí uma certa pecha em cima dessa história de visitar o psicólogo. Mas na hora em que você tem uma psicologia que tem a ver com seu aprimoramento enquanto ser humano, a nível de gente, desculpe aqui a brincadeira com a gramática, o que acontece, as pessoas vão ao psicólogo não porque elas sejam transtornadas, mas porque elas estão querendo virar alguém melhor, né? Alguém melhor, então eu vou ao psicólogo para me aprimorar. Então são duas consequências aí que eu acho bastante interessantes. Essa questão, isso da, imagina, a indústria de autoajuda, né, nada de braçada nessa história. Eu até vou fazer depois um comentário dessa questão de autoajuda com influencers e também sobre o que que era. Ah, e sobre a questão da desinformação e do negacionismo, vamos chegar lá. Mas vamos voltar à questão do mal, porque essa é uma questão muito curiosa. E é muito antiga, né? Eu não vou falar com toda a propriedade do mundo, eu não sou o Leandro Carnal, né? Ele provavelmente escreveria um tratado a respeito disso, não só pela profunda erudição, a bagagem filosófica, também pela formação religiosa. Ele provavelmente falaria sobre isso com muita propriedade, mas sempre foi uma questão que me intrigou. Porque, que eu saiba, vamos lá. Você tem o Velho Testamento, vocês me corrigem, tá? Você tem o Velho Testamento que tem um Deus que é meio bravo às vezes, né? Meio vingativo, tem algumas coisas ali um pouquinho assim tumultuadas. Quando vem o Novo Testamento, que vem com essa história de Jesus Cristo, etc. e tal, a coisa meio muda de figura, porque ao invés de você ter o Deus de um povo, você tem um Deus que é de todo mundo e que é um Deus de amor. E aí, de uma hora para outra, você só fala em amor. Né? Vamos esquecer o Velho Testamento, vamos esquecer aquela zona toda. Amor, 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 amor. Só que o que acontece é o seguinte, se Deus é amor, por que que você tem mal no mundo? E aí, pelo que eu saiba, ao longo da evolução do cristianismo, né, você começa a reforçar a história de Satanás, que, se eu não me engano, na Bíblia nem é uma questão tão bombástica. Assim, você não tem o príncipe das trevas, você não tem o inferno, você, sei lá, não tem a aparição, tem um anjo caído, mas que eu saiba, mais ou menos. Então você precisa inventar a figura do demônio, porque aquela versão do Deus que é só amor não segura a onda. Né? Uma coisa é você colocar parte da culpa no pecado original. Nós nascemos com pecado original, então tá bom, tem coisas que a culpa é nossa, tá legal, desculpem, mal, fui mal. Né? Mas aí tem coisas, bom, se cai um avião, ou se explode uma bomba, ou se tem um terremoto, isso é ruim, mas não foi culpa de ninguém, então você pode dizer que foi, sei lá, Satanás. Né? Então essa questão, eu não vou resolver essa questão aqui, eu deixo em aberto até para vocês pesquisarem um pouco mais, porque essa questão é como é que você explica o mal. E eu vou citar, e acho que não é a primeira vez que eu cito, Um filósofo grego, Epicuro. Não, Epicuro é romano ou é grego? Acho que ele é romano, na verdade. Acho que Epicuro é romano. Boa pergunta. Mas o que acontece? Bom, agora vocês. Eu vou pesquisar. Até vou procurar aqui, desculpa. Agora eu detesto dar informação errada. Eu não tenho problema nenhum em admitir. É Epicuro. Ah, ele é grego mesmo. Opa, desculpa, obrigado. Até que a carinha dele. Epicuro, grego, muito bem, ufa, epicurismo. Ele já se preocupava com algumas dessas questões. Na época, você não tinha um monoteísmo, você tinha vários deuses, né? Não tinha um só, né? Ele é anterior a essa história, ele é anterior ao monopólio, né? O que você tinha antes era uma livre concorrência. Ah, tem lá os Zeus, que é o mais importante, mas aquilo é um clube, né? Um Olimpo. Mas ele coloca uma série de colocações aqui que eu acho bastante interessante. Ele coloca o seguinte: se Deus quer prevenir o mal, mas não consegue, então ele não é onipotente. Se ele consegue, então é sinal que ele não quer. Portanto, ele é malévolo. Bom, se ele quer e se ele pode, peraí, então por que a gente tem o mal de qualquer maneira? Agora, caso ele não queira e caso ele não consiga, por que a gente ainda o chama de Deus? Então, tirando até a discussão religiosa, a gente pode puxar isso para a questão presidencial. A gente olha o Bolsonaro e existe um mal, uma desgraça acontecendo. Quer dizer, ou ele consegue e não quer, ou ele não consegue e não quer, ou ele consegue e quer, ou ele nem, todas as combinações possíveis. Eu tenho cá para mim, e a minha tese, que ele, primeiro, não consegue porque é um completo imbecil, e segundo, ele não quer porque é uma figura malévola. Então eu fico realmente nessa terceira hipótese, na segunda hipótese aqui, que ele, não é nem a segunda hipótese, né? É uma quinta hipótese, que é a pior de todas, que o cara é incompetente e é malévolo. E a questão é por que a gente o chama de presidente. Então essa é uma questão que vai ficar aqui ao longo do episódio, vamos ver se a gente consegue avançar. Tem algumas questões interessantes aqui, já que a gente está falando de mistérios do universo, da criação, monoteísmos, etc. e tal. Tem um artigo muito interessante sobre a missão da NASA, a Perseverance, que a questão é a seguinte: e se a Perseverance descobrir a vida em Marte? Bom, primeiro, esses livros que afinal puxam para si, né, o monopólio do discurso sobre a origem das coisas, eles vão ter que sofrer ali alguns adendos, né? Primeiro, porque não foram 7 dias, claro, né, etc. Então, mas assim, peraí, então não foi só aqui, foi em outros lugares. Pois bem, então eu fico imaginando como é que isso vai ser absorvido, mas se bem que, cara, a gente absorve tanta contradição que eu acho que isso não vai fazer tanta diferença. Mas que é intrigante, que é curioso, é divertido, é. Mas o que é mais legal dessa história é assim: o próprio Carl Sagan já dizia, né, não é que a gente vai botar uma sonda lá e vai aparecer um esquilo. Não vai aparecer um esquilo, né, provavelmente algum tipo de vida microbiana. Por várias razões, e uma delas é a seguinte: eu comentei com vocês do quanto o planeta Terra é privilegiado por ter tido tempo de desenvolver a vida. A vida vem se desenvolvendo há bilhões de anos, certo? Certo. E, ok, várias coisas tentaram atrapalhar, a gente teve erupção vulcânica, teve meteoro, teve terremoto, teve diabo a quatro, inversão do campo magnético, tudo que você pode imaginar. A vida muitas vezes realmente sofreu um baque, né? Dessas 5 grandes extinções, algumas delas chegaram a extinguir 90% da vida nos oceanos, foi um horror. A própria espécie humana foi reduzida a 10 mil, né, antepassados nossos. Então, assim, a coisa não tem sido necessariamente fácil, mas a gente conseguiu. Marte, não. Marte, a conjuntura de fatores ali não deu tanto tempo assim para a vida se desenvolver. Então, por quê? Porque, de repente, Marte resfriou mais rápido e aí ela perdeu o campo magnético. No que ela perde o campo magnético, o campo, né, o vento solar começa a soprar a atmosfera para fora e começa a evaporar a água, e no fim o que sobra é uma bola enferrujada de poeira e pedra. Tá? E isso aconteceu faz alguns bilhões de anos. A Perseverance está na beira de um lago, que deve ter sido um lago, tudo indica que tenha sido um lago de água em Marte, mas que está seco há 2 bilhões de anos. Ou seja, Marte não teve tanto tempo quanto nós, né? Nós, ao longo desses bilhões de anos que aquele lago está seco, a gente fez várias coisas, né? Pirâmides, eu vou falar das pirâmides aqui na sequência e tal. Mas, pois bem, a vida lá provavelmente vai ser microbiana. A gente vai conseguir reconhecer? Ela vai ser na base de DNA, de RNA? A gente não sabe. Mas eu achei essa questão interessante. Se a gente achasse vida em outros planetas... E aí eu vou conectar isso com outro artigo também interessante sobre um campo que existe, o campo da exobiologia, que chama exobiologia, é a história de você tentar imaginar e tentar identificar sinais de vida em outros planetas. A gente comentou com muito entusiasmo uma história que já está um pouco resfriou, não teve muita sequência, que era a história dos sinais de vida em Vênus. Vênus é um daqueles planetas que também não teve tempo nenhum para fazer a coisa certa, porque ele, imagina, o negócio desandou de uma maneira completamente transtornada. O planeta, que talvez tenha tido ali condições um pouco mais propícias no começo, ele teve ali um efeito estufa que se autoalimentou, esse negócio, aquilo é um horror, a temperatura altíssima, uma atmosfera tóxica. Cara, Vênus deu errado, deu ruim, hashtag deu ruim. Mas eu comentei com vocês que recentemente cientistas teriam descoberto na atmosfera de Vênus sinais de uma substância, se não me engano é fosfina o nome, não me lembro muito bem, que, bom, não é que eles foram lá e pegaram um tubo de ensaio, não, eles perceberam isso usando instrumentos remotos, telescópios, né, espectrografia, etc e tal. Mas a questão é, ok, fosfina, mas qual é o problema com a fosfina? A única maneira de você explicar fosfina na atmosfera é se você tivesse algum tipo de geração contínua dessa substância e que não fosse geológica, que fosse biológica. Pois bem, ficou isso no ar, ou na atmosfera de Vênus, se você preferir, até agora não chegaram a uma conclusão, mas tem uma entrevista aqui com outro tipo de astrônomo, astrofísico, etc e tal, que ele procura por uma coisa chamada assinaturas técnicas, né? Porque uma coisa é você procurar por assinaturas biológicas. Se você, por exemplo, vê na atmosfera de Vênus fosfina, isso pode ser a assinatura da presença de vida. E aí esse cara falou, bom, tá legal, ok, né? Mas vamos imaginar que de repente exista a vida se desenvolva, a vida cria uma civilização, e isso vai provavelmente dar algum tipo de assinatura, né, nos sinais que a gente percebe. Essa ideia não é tão nova, porque tem muita gente, vocês devem lembrar daquele projeto 7, que é a busca de inteligência extraterrestre, etc e tal, que ficava o tempo inteiro lá com a antena virada para o cosmos para ver se a gente pegava algum sinal de rádio, mas algum sinal de rádio que fosse emitido por uma outra civilização, certo? Bom, que eu saiba, não acharam nada conclusivo. Recentemente, vocês viram, a gente comentou aqui, o radiotelescópio de Arecibo desmantelou, caiu, perderam ali uma importante antena. Mas, bom, então a ideia de você reconhecer alguma assinatura de tecnologias superiores não é tão nova assim. Mas esse cara tem uma pegada interessante. O que ele está levando em consideração? Que ele não está pensando como Maslow, que as outras civilizações sejam só civilizações maravilhosas e bacanas tentando se comunicar. Não é para expandir, provavelmente, o seu autoconhecimento a nível de extraterrestre, enquanto alienígena. Mas vamos imaginar que essas civilizações, assim como a nossa, elas tenham ali algum pecado original, alguma semente do mal, e elas tenham sacaneado seus próprios planetas, elas tenham criado poluição. Né? E o que ele tem procurado é uma coisa que, de repente, poderia identificar uma civilização em funcionamento, sacaneando o próprio planeta, como a gente está fazendo com o nosso, é a presença de compostos de nitrogênio na atmosfera. O que acontece? A atmosfera do planeta, antes da gente começar a fazer besteira, ela já tinha nitrogênio, óxido de hidrogênio, já tinha. Certo? Certo, tudo bem. O que acontece é que na hora que você faz motor a diesel, motor a combustão, processos químicos, agricultura, fertilizante, cara, triplicou a quantidade de nitrogênio na atmosfera. Então a gente tem um grau de compostos que, se eu não me engano, o pessoal de poluição chama de NOx, né? Óxido de nitrogênio. A quantidade de NOx na atmosfera, a culpa é nossa. Né? Então é uma assinatura da nossa contribuição sensacional para a derrocada lenta, gradual e irreversível do planeta, é você ter NOx na atmosfera. Então esse cara está procurando agora sinais de NOx. Né? NOx que de repente você não consiga explicar simplesmente por processos biológicos, vai ser provavelmente, sei lá, né, um color alienígena andando de jet ski, né, a Dilma, sei lá, não tenho a menor ideia, o xarope do nosso amigo. E aliás, falando em presidentes e Maula, eu ouvi outro dia, não, eu li um artigo interessantíssimo e eu fiquei, né, com isso na minha cachola, acabei não comentando com vocês. Mas a questão é a seguinte, nós não temos o monopólio da burrice, né? Tem um artigo extremamente interessante sobre um outro personagem bastante peculiar, que é o Wilhelm Erzweiter, o Guilherme II. Wilhelm Erzweiter foi o Kaiser, foi o imperador, né? Foi da Alemanha na virada do século XIX para o século XX. O que acontece? O Wilhelm Erzweiter, o segundo, o cara era um bolsonarinho, era um cara que achava, era um Trump também. E é nesse ponto que eu quero chegar, o quanto esses personagens tão diferentes, imagina, um alemão do século XIX, o Trump, que é um supremacista branco, né, do Bolsonaro, que é, sei lá, um bronco completo, um Fred Flintstone. Todos eles se comportam da mesma maneira. O Guilherme II aí, primeiro lugar, ele achava que ele era o rei de resolver todas as coisas. Então ele ia lá, eu resolvo, deixa comigo que eu resolvo. Questões diplomáticas, então, que ele achava que diplomacia era tudo uma coisa não muito viril, ele ia lá e resolvia do jeito dele, obviamente dava tudo errado. Mas na cabeça dele estava tudo certo sempre. Ele não aceitava ouvir nenhum tipo de crítica, impossível. Notícia ruim também, nem pensar. O cara gostava, obviamente, de coisas que enaltecessem as suas virtudes, obviamente, singulares e únicas. Né? E ele também adorava, na época não tinha Twitter, mas ele adorava escrever discursos e falar um monte de coisa, etc, etc, etc. Bom, esse cara também se aproximou dos militares, né, naturalmente. Os militares ficaram ali um pouco, mas ele tinha um pouco receoso, porque o cara realmente era uma anta, era uma besta quadrada, só se cercava de puxa-sacos, mas esse cara talvez tenha, sei lá, cantou lá os militares, deu dinheiro, né, ajudou a Marinha, seja lá o que for, esse cara talvez seja um dos culpados pela entrada da Alemanha no começo da Primeira Guerra Mundial. Então veja lá um completo cretino, um completo imbecil, né, que quando ele percebia que a coisa estava feia, ele saía de cena e ia chorar em algum canto, aí um dia ficava deprimidíssimo, depois voltava, é tipo basicamente o Trump em Mar-a-Lago, não é? Então eu vou dar o link aqui, é interessante não só por uma questão histórica, né, eu mesmo não conhecia tanto assim da história da Alemanha, você fica vendo aquela foto com o cara com aquele bigodão, você fica achando que o cara é um gênio. Não era um gênio, era simplesmente um idiota de bigodão, não é? Mas também para você ver paralelos, né, como existem paralelos nesses tipos, e é muito curioso por que a gente não desenvolve anticorpos contra esse tipo de anta, porque o estrago que eles fazem é simplesmente colossal. Imagina se não tivesse acontecido a Primeira Guerra Mundial, porque a Primeira Guerra Mundial ficou mal resolvida, ficou basicamente uma guerra mal dada, vamos chamar assim, e aí você tem a Segunda Guerra Mundial, que imagina, é mais devastadora ainda. E já que eu estou falando aqui de anticorpos, tem um artigo bastante interessante, na verdade é uma sequência, é bastante oportuno até, eu aprendi bastante, tá? É uma sequência de 3 vídeos do mesmo canal de ciência do YouTube, eu vou dar o link para vocês, os apresentadores são ótimos e tal, mas justamente sobre anticorpos, que é aquilo que a democracia brasileira não tem, né? Eu não sabia tanto assim, tá bom? E eu vou tentar traduzir, leigo que sou, né, o que eu acho que eu entendi ali. O sistema imunológico humano é um sistema chamado de adaptativo. Por quê? Porque isso aí é uma questão muito interessante. Você fala, ah, olha, putz, o cara não tem anticorpo para tal doença, agora ele tem. O que aconteceu? Na verdade, pelo que eu entendi, e alguém me corrija se eu estiver falando besteira, o que acontece é que o teu sistema imunológico, ele não sabe de antemão tudo o que pode acontecer. Todos os tipos de invasores, que vamos chamar de antígenos, que é uma palavra bonita, né? Antígenos é tudo que pode entrar dentro de você e fazer algum estrago. Então ele não sabe muito bem o que, que pode acontecer. Então o que, que ele faz? Ele produz uma quantidade simplesmente gigantesca, estou dizendo bilhões de tipos de anticorpos. Aleatoriamente, ele nem sabe para quê, ele vai fazendo variações, de novo, veja só como funciona a vida, a seleção natural, variação. Então ele joga um monte de opções no ar e deixa todas ali. Então, na verdade, dentro de você, você tem anticorpos para coisas que ainda não existem, o que é extremamente interessante. É o que acontece, mas é lógico, ele produz um pouquinho de cada um, certo? Agora, vamos imaginar que entre dentro de você um antígeno, que é uma palavra, parece alguma coisa de teatro grego, né? Agora entra antígeno. Entrou o antígeno dentro de você e o que acontece, ele tromba com um desses anticorpos que nem sabia que esse cara ia aparecer, mas esse... Né, por uma questão da maneira como ele é construído, esse anticorpo gruda no invasor, gruda, como se fosse um Lego. Vamos pensar em Lego, ou vamos pensar numa mistura de velcro com Lego, porque o que acontece é isso, o anticorpo é uma molécula grandona, gigante, uma proteína gigante, uma molécula não, uma proteína gigante, feita também de várias moléculas, mas que, na forma de Y, você tem parece um estilingue, tá bom? Você tem um tronquinho ali, aí você tem os dois braços do Y, na ponta de cada bracinho tem ali um velcro, um Lego, uma coisinha que é feita para encaixar nas outras coisas. Que coisas? Sei lá. Né, naquilo, se encaixar está valendo, porque na hora que encaixa ele não larga mais, e no que ele não larga mais, ele pode incapacitar um antígeno. Então é isso que o teu corpo faz um monte de estilingue, um estilingue com velcro na ponta, que pode aleatoriamente, por acaso, né, se encaixar num invasor novo, tá? Então se ele encaixou, pô, bacana, né, conseguindo utilizar um, mas normalmente antígeno não vem sozinho, eles atacam em turma. O que acontece, a célula que produz, né, que acho que se chama célula B, se eu não me engano, né, a célula B fala, opa, funcionou, eu vou fazer mais um monte desse cara aqui, porque eu acho que agora ele vai ser útil. Ou seja, a gente vai criando um estoque gigante, aleatório, quando um desses, né, dessas variações é acionado, o corpo começa a fazer mais daquilo. Legal, ótimo, né? Porque a gente, na verdade, está se preparando para aquilo que a gente nunca viu. A questão é que é um processo lento e muitas vezes a gente perde a corrida. Achei muito legal essa história. E aí os outros dois vídeos mostram o seguinte, como que a gente aprendeu isso. Primeiro que a gente descobriu essa história de uma maneira não muito, digamos assim, meio intuitiva. Quando a gente descobriu que se você pegasse, injetasse lá alguém está doente com alguma coisa qualquer, varíola, aí pega o sangue do cara infectado e injeta num cavalo. Aí o que acontece? O cavalo fica um pouco doente, mas não morre. Agora você pega o plasma do cavalo, que não morreu, e injeta numa pessoa. Aí o que acontece? Aqueles anticorpos que o cavalo criou, né, porque o cavalo é um bicho maior, o cavalo criou, esses anticorpos ajudam você a combater uma doença. As primeiras vacinas eram feitas assim, né, usando, coitado do cavalo, né, mas dessa maneira, você outra criatura produz um montão de anticorpos, você dá uma limpadinha ali e usa nas pessoas, tá bom? Na hora que a gente começa a entender um pouco mais de bioquímica, começa inclusive a saber como essas coisas são construídas, a gente começa a tentar aprimorar esse processo. E aí eles vão explicar como surge uma nova geração de medicamentos chamado, como é que chama? Anticorpos monoclonais. Que, bom, eu não vou entrar no detalhe aqui, na verdade a gente entra aí com um monte de engenharia genética para pegar os anticorpos que podem funcionar, você dá uma aprimorada, você começa a produzir em série, você faz medicamentos que servem para uma batelada de coisa. Realmente um monte de coisa você consegue resolver com esses monoclonais. Custa uma fortuna, tudo bem e tal, mas funciona. E aí a coisa vai mais adiante porque a gente vai tentando simplificar isso um pouco e tornar isso mais poderoso, mais acessível. Fascinante, mas o que é mais legal é a gente aprendendo com alguma coisa que a natureza desenvolveu sozinha ao longo de muito tempo. Eles até mencionam o que eu já tinha mencionado uma vez aqui no Radinho, o fato da gente usar inclusive anticorpos de lhama, que é o bicho, a prova de que realmente não existe design inteligente, não existe um criador, é o lhama, porque é um bicho horroroso, né? Então o lhama, que fica olhando com aquela cara pateta para você, o lhama é um camelídeo, camelo também é outra prova de que não existe nenhum sentido no universo, vai falar isso para alguém do mundo árabe, os caras vão me dar uma paulada na cabeça, os caras adoram aquele bicho feio, mas assim, os camelídeos em geral, eles têm um sistema imunológico um pouco diferente, que os anticorpos são muito menores, eles praticamente chamam de nano anticorpos. E a graça de você conseguir fazer anticorpos tão pequenininhos é que eles conseguem alcançar lugares que os nossos próprios anticorpos não conseguem. Cara, eu achei muito legal, aprendi pra caramba, e já que eu tô falando de coronavírus, tem uma questão interessante aqui, um artigo no Washington Post, eles perceberam que grande parte das mortes de coronavírus acontece em países onde a população é obesa. Né? Então, pelo que eu estou vendo aqui, pelos números, se você estiver com sobrepeso, a chance de você realmente ter um caso muito mais grave é 67%, é 2/3 maior. Se você for obeso, a chance é 3 vezes maior. Tá? Estou até tentando entender, vai ver que é por isso que meu pai escapou, papai é magrinho, papai é esbelto, minha sogra nem tanto. Pois bem, minha madrasta não resistiu, ela era um pouquinho mais cheinha, eu não sei. Mas de qualquer maneira, fica aqui a dica, estou eu sempre aqui chamando atenção para hábitos um pouco mais saudáveis, não é verdade? Tem outra questão, já que eu falei de genética aqui, eu tinha comentado recentemente dessa questão de grande parte do que a gente sabe sobre genética, do que a gente sabe sobre DNA, ela tem um viés, de novo, etnocêntrico. Hoje é o dia do etnocêntrico. Porque grande parte das amostras que foram feitas, sobretudo no início das pesquisas com genética, foram feitas com voluntários brancos. Então aqui tem um artigo extremamente interessante mostrando em que pé que isso está. Então isso está melhorando, porque no começo, assim, vamos ver se eu consigo ver a ilustração, aqui é divertidíssimo. Em 2000, acho que 2009, há 10 anos atrás, eles mostram a ilustração, mostram, tá aqui, ó. Vamos ver se eu consigo ver isso daqui melhor. A ilustração no comecinho é assim, o DNA que eles tinham mapeado era 96% era de europeus, né? Agora o resto era outros, né? Agora é 81%, está melhorando, devagarinho está melhorando, aqui de 2009 para 2016 tem essa alteração interessante, agora esse outros, né? Lá atrás eram 3% de asiáticos e 1% do resto. Olá, resto, eu sou resto, né? Todo mundo é resto. Hoje você tem 14% dos asiáticos e 5% de outros. Outros quer dizer africanos, hispânicos, indígenas, etc, etc, etc. E isso tem consequências, porque algumas populações têm uma suscetibilidade maior a algumas doenças do que outras, não é? Por exemplo, vamos até pegar do ponto de vista evolutivo, né? A gente... você tem gente mais branca no mundo, porque na hora que a gente saiu da África, estávamos todos na África, inclusive aqueles 10 mil, que só sobrou aqueles 10 mil. A África faz um sol desgraçado, né? Tenha santa paciência, você precisa se proteger dos raios solares. A radiação ultravioleta é, como a gente poderia chamar de uma maneira bonita, mutagênica, porque ela estraga, ela estraçalha os seus genes. Então, para você se proteger na África dos raios de sol mutagênicos, o que você faz? Melanina. E você é o quê? Muito, muito, muito moreno, certo? Certo, para se proteger do sol. Né? Você se protege 100%? Não, porque a gente, por uma contingência qualquer, a gente não é capaz de produzir a própria vitamina D. Então a gente precisa do sol. Então um pouquinho você deixa entrar, porque aí você faz vitamina D. Na África, o sol é tamanho, que você não vai passar mal por falta de vitamina D. A hora em que a gente foge da África, numa parte, né, da humanidade, resolve se aventurar, vai para regiões mais frias e vai para regiões onde o sol realmente não é uma grandeza, não é? E o que acontece é, você começa a ficar doente por deficiência de vitamina D, porque o pouco sol que você recebe, a tua pele está bloqueando. Então, a evolução acaba favorecendo quem por acaso era mais claro, porque quem por acaso era mais claro acaba tomando mais sol, né, acaba sendo mais exposto ao sol e acaba produzindo mais vitamina D. Então, a população vai se branqueando, entre outras coisas, justamente para poder pegar um pouco mais de sol e ter mais vitamina D. Aliás, eu já comentei no episódio do Radinho, uma coisa que influenciou, inclusive, o meu almoço alguns dias atrás, que o que salvou o povo nórdico, porque lá tem tão pouco sol que por mais branco que você seja, você continua com deficiência de vitamina D. Era todo mundo raquítico. O que salvou os vikings, né, e os nórdicos, etc. e tal, foi o bacalhau. O bacalhau, que tem uma quantidade brutal de vitamina D, ele produz sozinho a vitamina D, foi o que permitiu que vikings ficassem fortes, estuprassem as pessoas, botassem fogo em convento, uma coisa sensacional. Então, pois bem, então estou dando essa volta toda, porque o que acontece é você pega alguém que originalmente evoluiu do ponto de vista corporal, biológico, para um determinado ambiente, você leva para outro. Adivinha o que acontece? Então, se você pega um branquelo e bota para ficar, sei lá, em Salvador, todo santo dia tomando sol, o cara vai ter um câncer de pele. Da mesma maneira, você pega alguém que é negro e coloca num lugar onde não faz tanto sol, assim o cara vai ter depressão contínua, vai ficar doente. E tem outras, uma série de doenças que são de origem genética e que, se a gente não conhecer o genoma de todo mundo, isso é um desastre. Então, pois bem, tem aqui, né, já que eu estou falando em etnocentrismo, um artigo bastante interessante sobre a necessidade da gente ter alguma coisa um pouco mais inclusiva. Né? Tem uma coisa extremamente interessante, eu não podia imaginar, estou falando aqui de DNA, de vida, de biologia, pássaros, tá bom? Albatrozes, vamos nos lembrar aqui de albatrozes. Tem um poema, aliás, do Baudelaire sobre albatroz, absolutamente maravilhoso. Eu vou ver se eu dou o link aqui, é sensacional, mas é o albatroz, que é aquela ave gigantesca, né, que se você vai para São Francisco, ele fica ali posando para fotografia e tal. Quanto tempo dura um albatroz? Sei lá, né, se você perguntar para mim, eu falo, sei lá, o cara dura 3 anos. Não, o albatroz vive muito. O albatroz consegue viver 40 anos. Eu falei, 40 anos daquele tamaninho, fazendo o quê? Né, correndo atrás dos barcos, saindo na foto de turista? Pois bem, uma albatroz, uma fêmea de albatroz, conhecida dos pesquisadores, que tem 70 anos, ela acabou de dar, não dar à luz não, ela acabou de botar ovo, como é que chama isso? Ela reproduziu aos 70, uau! A questão mais interessante aqui é que albatrozes são monogâmicos e eles botam pouquíssimos ovos por vez. Então, ao longo de 70 anos, ela deve ter posto aí 30, 40 ovos diferentes, de parceiros diferentes, mas não porque ela seja promíscua, é porque ela durou mais do que os machos, né? Pois bem, mas eu achei absolutamente extraordinário que uma criatura tão, sei lá, eu já ando aqui com crise de consciência de comer cefalópodes em geral, né, polvos e lulas. Agora só falta eu ficar agora com, eu não vou comer nem mais frango, daqui a pouco eu vou começar a fazer fotossíntese também. Mas albatrozes que podem durar 70 anos. Se eu durar, se eu chegar nisso, olha, eu vou dar uma festa, convido todos vocês. O que mais que tem de interessante aqui? Tem um podcast da BBC que eu gosto muitíssimo, que é o Inside Science, e eles estão conversando agora com uma pesquisadora e que ela fala o seguinte, bom, é gás carbônico, né? Tem muito gás carbônico, como é que a gente pode fazer para capturar esse gás carbônico? Ah, bom, florestas, tal, floresta, vamos plantar floresta. Bom, a descoberta aqui é um estudo recente que tem uma coisa que captura mais carbono do que floresta. Sabe o quê? A vegetação que fica na transição entre a terra e o mar. Que vegetação é essa? Vamos pensar, por exemplo, em mangue. Vamos pensar, por exemplo, e aí tem umas palavras em inglês que eu não sei o que quer dizer, que são aqueles gramas ou capins, ou seja, o que for, que fica na beira da praia, que a água sobe e desce. Vamos pensar em florestas de kelps. Então, no planeta inteiro, desde o Mar do Norte, na Dinamarca, até mangues na Índia e no Brasil, né, que se é que sobrou algum, você tem essas vegetações nessa zona de transição. Curiosamente, além delas terem uma importância ecológica, né, se servirem de abrigo para muita diversidade, elas capturam muito mais carbono do que uma floresta. Ela chegou a falar em dezenas de vezes, eu estou um pouco, sei lá, um pouco cético, mas muito mais. Eu vou dar o link aqui, até minha mulher que trabalha com esse assunto, ela se interessou. Eu vou passar o link para ela também, deve ter algum paper. A questão é, nós estamos... Bom, então, faz o quê? Planta mangue? Não, simplesmente para de destruir. E ela conta que a Inglaterra tinha uma boa parte da costa, né, marcada por esse tipo de vegetação. Adivinha o que acontece? Né, 90% já foi embora. Né, então, como é que a gente deixa que a natureza capture o carbono nesse tipo de vegetação ali de, né, a costeira? Muito interessante a questão, por que ela captura mais? Pelo que eu entendi, uma das diferenças é que, sei lá, floresta amazônica, a árvore capturou gás carbônico, fez ali, né, matéria viva, um belo dia a matéria viva cai no chão, e isso é processado por outras, né, por outras criaturas, e isso acaba virando o quê? Gás carbônico de novo, porque as criaturas vão consumir aquilo, vão respirar, vai ter fermentação, isso volta para a atmosfera. Essas coisas na beira da água, quando morrem, isso vai para o fundo da água. E normalmente isso é anaeróbico, não tem oxigênio aí. Então esse carbono fica preso. Esse carbono, uma vez retido, ele é mais difícil de soltar. Eu achei essa história mais... E já que a gente está falando em gás carbônico, eu moro em São Paulo, certo? Que sempre me deu um sentimento de culpa com relação à questão ambiental, porque eu nasci, cresci e vou morrer numa selva de pedra. Pois bem, agora vamos pensar quais são as cidades brasileiras que mais emitem gás carbônico. Bom, ok, né? Vamos começar por São Paulo? Não, então vamos pensar, sabe, São Bernardo do Campo, alguma coisa fabril? Não. 7 das 10 cidades que mais lançam gás carbônico na atmosfera estão na região da Amazônia. Cara, o nome das cidades eu nunca ouvi falar. Não estou brincando, as 3 primeiras, acho que uma delas eu ouvi falar, mas as outras 2 eu não... Agora, como é que você pode ter uma cidade simplesmente minúscula no fim do mundo? Adivinha como? Queimadas. Então, nós estamos queimando mais floresta do que São Paulo produz gás carbônico. Tá bom para você? Pois bem, muito bem, vamos lá. O que mais que temos aqui para comentar com vocês? Tem uma que eu tinha comentado dos influencers, né? Vamos lá, influencers. Tem um artigo, um episódio do podcast do Marketplace com a Molly Wood, que é uma jornalista que eu admiro, sou fã há 10, 15 anos, sobre a nova face, por assim dizer, da desinformação, do negacionismo, né, das fake news, etc. e tal. Porque o que acontece? As plataformas aí, tá todo mundo, YouTube, Facebook, Twitter, não, nós vamos combater quem fala mal de vacina. Tá, aí eles pegam lá um ou outro figurão, tira do ar e tal, mas o que acontece é que isso não ficou mais uma caça às grandes bruxas. Isso, de uma certa maneira, pulverizou. De que maneira? Os influenciadores perceberam que quando você fala dessas coisas, isso pode aumentar muito as métricas. E aí eles começam a falar de coisa negacionista para aumentar a audiência, inclusive usando subterfúgios, vamos chamar assim, para escapar da vigilância. Então, por exemplo, tem um hashtag antivacinas que se chama informed consent, ou seja, consentimento informado. Né, consentimento informado, o que parece uma coisa bastante neutra, mas na verdade são conteúdos contra a vacina. E os caras estão ganhando dinheiro com isso, e ganhando dinheiro inclusive vendendo, obviamente, produtos que eles, ou eles produzem, ou são os patrocinadores, que obviamente não só vão, né, graças a Maslow, a influência do Maslow, da autoajuda, vão tornar você um indivíduo muito mais, sei lá o que, antenado com o cosmos, mas também vai curar você de tudo. E eu estou tentando esquecer aqui, que eu fiquei sabendo recentemente, que uma pessoa que caiu nas garras do Santo Daime está crente que Santo Daime é a medicina das medicinas e que isso cura câncer, cura tudo, etc e tal. Eu já estou vendo que alguém vai me chamar por um velório, espero que seja pelo Zoom. Mas voltando, muito interessante, e uma das maneiras possíveis de tentar reverter isso, porque se os caras estão ganhando dinheiro, como é que você reverte isso? E fica a dica aqui para qualquer raríssimo ou raríssima que seja marqueteiro ou que seja um profissional de mídia. É o seguinte: vamos pagar para esses caras falarem coisa que preste. Tá? Você pode criar campanhas, uma Natura da vida, qualquer um, Bradesco, Itaú. Vamos criar campanhas que sejam, que favoreçam a vacinação, e vamos pagar para quem participar. Como um influencer, eu imagino que o cara não esteja querendo acabar com a civilização ocidental, ele só quer ganhar dinheiro. Né? Se ele descobrir que ele consegue ganhar dinheiro com o bem, quem sabe ele ajuda. Portanto, fica a dica. Mas de novo vem aquela questão do mal. Né? Como é que alguém pode, de cara lavada, né, simplesmente abraçar alguma coisa malévola? Isso para mim vai ser uma das coisas mais difíceis de entender ever. Mas 2 temas só, 3, vai, né, 3. Eu falei de pirâmides do Egito, acabou caindo no meu colo aqui, uma informação que, quer dizer, para mim, pelo menos, eu já conheci a história, mas não sei se todo mundo sabe. Quem construiu as pirâmides do Egito? Não foram alienígenas, pelo amor de Deus, não foram. Não foi o Michael Jackson. Não. Quem construiu as pirâmides? Provavelmente não é improvável que muitas pessoas digam escravos sendo oprimidos, né, pela luta de classes, uma classe dominante, só ele sabe escrever, o resto não, chibata. Não, aliás, eu recomendo, se vocês forem ao Egito, jamais fale uma bobagem dessas, porque o cara vai botar você para correr. Tá? Eu me lembro de guias lá no Cairo, justamente espanando por causa disso. Né? Inclusive, uma das figuras mais conhecidas da egiptologia, que é o Hawi Hawass. Vou ver se eu acho algum vídeo no YouTube dele tendo um piti por causa dessa história. Não foram escravos, foram egípcios, cidadãos livres, bem remunerados, inclusive, organizados, eles inclusive estavam muito bem alojados, o que os arqueólogos já descobriram perto das pirâmides, o alojamento dos caras que trabalhavam no Egito. Então vou dar uns vídeos aqui para a gente ver. Então não foram escravos, os caras foram bem remunerados, eram profissionais, está tudo bem, muito organizado, vamos que vamos, tá bom? Tá bom. Mas tem uma questão que eu vou conectar isso com outro podcast que chama Science, não é Science Fiction, é um trocadilho bobo que chama Science Diction, ou seja, como se fosse a dicção científica, em que ela pega alguns termos, a apresentadora, e dá uma destrinchada. E um dos termos era sobre álcool. Pois bem, álcool. O termo álcool, não preciso fazer, né, muito esforço aqui para convencer vocês que álcool vem de uma origem árabe. Né? Essas palavras que começam com al, em português, muitas vezes vem do álcool. E da onde vem o álcool? Né? A palavra álcool, a palavra álcool começa a ser usada para descrever bebidas alcoólicas, né? Exatamente, fermentadas, destiladas, muito recentemente. Tá bom? Antes disso, não. Embora a gente já bebesse coisas alcoólicas lá atrás. Inclusive, os próprios operários egípcios eram remunerados em parte com cerveja. Comentei aqui num outro episódio sobre arqueologia experimental, que os caras estão tentando ali fazer cerveja egípcia usando os ingredientes originais. Né? Pois bem, cerveja. Mas, ok, árabe, cerveja, Egito. A questão é a seguinte: os operários egípcios, para trabalhar, eles requeriam, além do pão e da cerveja, um item cosmético, que é um pó preto. Se você vai para o Egito, você compra isso lá, tal, você nunca mais consegue ficar livre daquilo. Lá eles chamam de kohl, K-O-H-L, que você passa nos olhos. Porque para trabalhar no sol do Egito, com aquela pedra muito branca, que é uma pedra, é arenito aquilo? Nem sei. Imagina, você não enxerga nada. Então você, para que não ofusque a vista, você passa nas pálpebras e passa em volta dos olhos aquele pó preto, que hoje eu não sei como é que chamaria, deve ter algum outro nome, né? Mas lá em árabe chama kohl. E o que acontece é que, como é esse al que está antes de alface, sei lá o quê, almanara, etc. e tal, é simplesmente o artigo definido, né? Então, al-kohl é o kohl, que é esse pó preto. Mas esse pó preto não dava para beber, não deixava ninguém tonto. Mas ele era um pó muito fino e ele era, eu não vou dizer que ele fosse volátil, mas o vento levava. Se você deixasse aberto, o vento levava embora. O que acontece? Coisas alcoólicas têm um comportamento parecido, elas evaporam. Olha que coisa curiosa. Então, o termo álcool, que não tinha nada a ver com, né, com hidroxilas, né, em química orgânica, não. Ele tem a ver simplesmente com o pó que os egípcios usavam, os operários egípcios usavam, inclusive, para fazer as próprias pirâmides. Achei interessante essa história. Agora, só para encerrar esse radinho de hoje, de sexta-feira, à tarde aqui, eu tenho falado bastante dessa série Great Art Explained in 15 Minutes, Grande Arte Explicada em 15 Minutos. E ontem a gente estava, vamos achar alguma coisa legal para ver? Tá, vamos achar. Achamos um episódio que a gente não tinha visto, que é um quadro batendo o olho assim, meio, eu acharia feio, né? O cara tem uma cara esquisita, a menina tem uma cara estranha. É um quadro de um pintor flamengo chamado Jan van Eyck. Van Eyck, tá bom? Você já viu esse quadro? Em algum lugar você já viu, nem que seja ímã de geladeira. E os quadros chamam o retrato, o quadro se chama O Retrato dos Arnolfini. Ok, então por que que um quadro Flamengo, que não é tão assim, né, sensacional, vale a pena assistir? Porque simplesmente esse quadro acaba servindo para que 10 minutos de uma profunda viagem pela história, pela química, pela economia. Eu vou tentar aqui só dar um cheiro dessa história. O que acontece? Esses Arnolfini, eles representam ali um fenômeno novo. Você tinha antes a aristocracia com muito status e você tinha o resto. Né? E aí, de repente, surge uma classe que são os mercadores que fazem muito dinheiro. Né? Esses Arnolfini eram italianos, eles vão para Bruges, que acho que hoje deve ser Bélgica, sei lá, que era ali nos Países Baixos, porque ali os mercadores estão fazendo muito dinheiro e os mercadores começam a ficar mais ricos que a própria aristocracia. Mas a aristocracia não aceita os caras, tem preconceito. Mas, ao mesmo tempo, os mercadores eles querem mostrar o seu sucesso. Então, esse tipo de retrato era uma maneira, quem tinha muita grana contratava um Van Eyck da vida, um pintor maravilhoso da vida, para fazer o seu retrato e para mostrar como você era digno. Né? Não é só a aristocracia que é digno, o mercador também é digno. Aí você fala, bom, tá bom, mas eu não estou vendo nada disso, estou vendo um cara com uma roupa esquisita, uma mulher com um quarto esquisito, num quarto meio despojado. Mas é porque a gente não sabe mais ver. A cor do vestido da moça, só o fato de ser uma cor verde viva significa que aquele tecido deve ser caríssimo, porque naquela época, para tingir algodão, lã na verdade, para tingir lã, com esse grau de intensidade, era uma coisa milionária. As dobras do vestido mostram que esse vestido deve ter 30 metros de lã, o que também é uma completa exuberância. Agora, a cama que está atrás, bom, tem uma cama, bom, eles estão no quarto? Não! Quando você tinha muita grana, você colocava uma cama na sala para mostrar que você tinha dinheiro para ter uma cama. E o tecido da cama, que era vermelho, também indicava não só que o cara tinha dinheiro para comprar um tecido extraordinário, mas esse tecido era extraordinário porque vermelho era muito difícil de você tingir. E aí ele vai destrinchando tudo, o sapatinho que está jogado no canto, o espelho que está jogado na parede, a postura da mão dela. Acho que essa moça já tinha morrido, inclusive. Esse é um quadro, uma homenagem à esposa que se foi, não é? E até tem uma coisa que é interessantíssima, que é o seguinte, algumas coisas não aparecem no quadro, e isso por si só é significativo. O que que não aparece no quadro? Algumas cores. Por quê? Porque a realeza tinha proibido que algumas cores, a aristocracia falou, não, essas cores aqui, púrpura, azul, só quem é aristocrata pode usar. Olha que coisa insana. Quando eles viram que os mercadores tinham dinheiro para comprar púrpura, para comprar coisas azuis, para comprar coisas coloridas, eles colocam isso na força da lei. É proibido, não pode. Só os nobres podem usar algumas cores. Então, eles estão vestidos com cores que não são proibidas. Né? Ela está com um pouquinho de azul ali, mas é uma camisetinha por baixo da roupa, então acho que isso não pega. Né? Por que eu estou contando essa história toda? Porque vejam que diferença faz. Né? Você... Os olhos, se eu for olhar esse quadro agora, são os mesmos olhos míopes, né? Sou eu, né? Em princípio, o meu aparato físico é a mesma coisa, mas o repertório que eu tenho para não só perceber os detalhes e entender as implicações, como isso se conecta, como isso se encaixa, isso fez com que isso se expandisse de uma maneira... Uau, bombástica, né? Não tem outro termo para descobrir. Né? Imagina, é um quadro que eu devo ter ficado 3 minutos na frente dele, não sei em que museu que ele está, não sei se ele está em Amsterdã ou não, mas que diferença faz? E eu acho que é isso que a gente está tentando fazer aqui no Radinho o tempo todo. Né? Tentar destrinchar, tentar conectar, tentar ver o que se encaixa, o que isso provoca, que associações que a gente consegue e como é que a gente consegue abrir os nossos horizontes para a gente sair da ilusão que os nossos olhos sozinhos bastam, que a nossa burrice default, né, que aquilo que vem instalado no sistema operacional do Bolsonaro por si só basta para dar conta da realidade. Mas aí eu vou deixar, obviamente, isso faz parte do Radinho também, algumas sementes, né? Há uma das sementes que sempre vai ser uma coisa que me intriga muito. E ok, vamos pensar em Darwin, vamos pensar em evolução, já falei disso, psicologia evolutiva, seja o que for. Duas questões, de onde vem o mal e por que que a gente teima em fazer de conta que ele não existe? Caríssimos, raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha um pouco mais tarde, um grande abraço. Por favor, cuidem-se e até segunda-feira.